Fala, gurizada medonha, começando mais um meu, o seu, o nosso e hoje, gurizada, finalmente, depois de gripes, doenças, viroses, acamada, tentativas frustradas de coma alcoólico, estou de volta, sim, finalmente. Peço desculpas pelo sumiço nas últimas semanas, mas quem acompanha o Horror Gratuito lá no Instagram, fica também o convite para que vocês se inscrevam lá na página, tem de tudo um pouco, vai ter vídeos de filmes antigos em que eu faço algumas piadas meio sem graça, eu falo um pouco também de lançamentos, né, de filmes novos, enfim. Também fica o convite para seguir o nosso quadro lá no canal do Crítica Gratuita. Tem vídeo toda semana. Antes eu lançava toda segunda, mas por conta de compromissos mesmo, galera, eu peço mil desculpas, mas tá difícil de conseguir manter uma agenda certinha, né? Então, mas sai vídeo toda semana. Toda semana vai ter algum vídeo lá. Então, assim, resumindo, quem segue lá o Horror Gratuito sabe que eu estive em São Paulo, viagem a trabalho, trabalhei muito, né? Tipo, evento 10, 12 horas direto. Depois, uma colega aqui do trabalho tá de férias, então correria tá meio grande E é isso, basicamente. Sem mais desculpas, sem mais delongas, agradeço a todo mundo aí que se inscreve, que segue, que curte, que cobra, que pede. Vamos então finalmente para a história que eu ia contar, tem mais ou menos um mês, eu acho, um mês e meio, que envolve o meu prédio, cara. Por razões um tanto quanto óbvias, eu não vou dar muitos detalhes de onde eu moro, levando em consideração um episódio que aconteceu no mercado, isso já tem alguns meses, em que uma pessoa 100% desconhecida resolveu achar legal falar com a minha filha, né, chamar ela pelo nome, inclusive, e justificar isso dizendo que, como eu sou um blogueirinho de merda que fica expondo a filha, isso dá o direito a ela de interagir com a minha filha sem minha autorização, ou, né, enfim, chegar e sair falando um monte de bosta. Então, não tiro totalmente a razão dessa pessoa, realmente eu, por um breve momento, eu expus demais a minha filha, até por isso que eu estou evitando expor fotos e vídeos dela, das coisas que nós fazemos juntos, que são muitas e são muito legais e tem sido bem bacana. Então, por esse episódio em específico, eu vou evitar maiores detalhes, mas o que eu posso dizer é que o prédio não é dos mais antigos, na realidade, salvo engano, ele tem no máximo 15 anos, esse prédio. E há uns 6 anos atrás, mais ou menos, havia um porteiro, né? O prédio possui portaria 24 horas, havia um porteiro que já estava para aposentar, alguma coisa assim, ele já era realmente um senhor de idade, na época que era possível se aposentar no Brasil, e ele era o porteiro que normalmente ficava durante o dia, e ele era um temente a Deus, ele era muito evangélico, pelo que eu entendi, de quem relatou, um colega dele de trabalho, que entrou um pouco antes desse porteiro específico morrer, vejam só. E ele ficava durante o dia, o que normalmente lá onde eu moro é mais ou menos tranquilo. Tem muita criança entrando e saindo, né? Tem senhores de idade, tem um pessoal bem velho que mora lá no prédio. E então, assim, é um pouco mais, obviamente, mais movimentado do que à noite, mas tende a ser bem mais tranquilo. Salvo, e aqui já começa o relato, né? Salvo um dia, um belo dia, seria algo, eu não entendi se era no final de semana ou era véspera de um feriado, Mas é aquele dia assim que as energias estão tanto quanto estranhas, as pessoas estão animadas, as pessoas estão empolgadas com algo e isso as leva a extravasar essa energia, essa vontade de viver, digamos assim, de maneiras um tanto quanto estranhas. É, reza a lenda, eu não morava ali, então não sei o quão verossímil isso é. Tinha aspas aqui, muitas aspas, tá? A rua ali tinha um mendigo de estimação, ou seja, era um morador de rua que ficava por ali e as pessoas meio que tentavam ajudar ele da melhor maneira possível. Então, assim, não expulsavam ele, na medida do possível davam comida, né? Roupa, essas coisas. E ele, até onde se sabe, era um cara razoavelmente tranquilo, assim, ele tentava lavar carro, ele tentava, literalmente ele tentava não viver, não depender 100% da ajuda dos outros e não ser um encostado. A realidade, eu acho que a melhor maneira de resumir isso é essa, ele tentava não ser um encostado. Mas, algumas semanas antes, anteriores ao que está para acontecer, ele começou a dar uma sumida, assim, ele começou a não dormir mais ali na rua, né? Ele não ficava mais por lá. E isso começou a chamar a atenção da galera, assim, tipo, né? Uau, o que que está acontecendo com ele? Será que ele conseguiu alguma coisa? Será que deu bom? Será que, né? O que que está acontecendo? E ele tinha, até onde se sabe, uma aproximação saudável com esse porteiro em específico, esse senhorzinho. Vamos chamar ele de Paulo. Pronto, não tem nenhum porteiro lá no prédio chamado Paulo. Acredito eu que ninguém vai ficar ofendido caso escute, né, e tenha alguma relação. Paulo. O Paulo era esse senhor já. E ele, na medida do possível, ele sempre ajudava esse morador de rua, né? Porém, nesse dia específico, por alguma razão, esse morador de rua bateu lá na portaria e estava muito agitado, assim, falando coisas que pareciam ser desconexas, tipo, não, não entra, não, não vai, vem comigo, vem comigo. Tipo assim, né? Vou contigo para onde? O que que está acontecendo, né? Não, não faz nexo, não tem sentido, não tem nexo algum. E o Paulo, na maior das boas intenções, é o que dizem, né? Ofereceu pro cara água e um pouco lá da marmita dele, ao passo que o cara resolveu que era uma boa ideia jogar contra o vidro, né? Porque assim, a portaria ela é envidraçada, né? Então ele jogou contra a portaria do lado de fora a comida e resolveu dar um mijão, sim, resolveu dar uma bela de uma urinada ali. E, cara, meu Deus, não queria ter visto isso, mas eu queria ter, sei lá, ter presenciado a energia do negócio, porque falaram que foi muito gratuito, assim, foi muito, assim, quando a pessoa ela tem um modus operandi, tu espera alguma coisa. Uma pessoa agitada, tu espera uma pessoa agitada, uma pessoa mais calma. Quando ela tem um rompante como esse, tu fica meio, o que que tá acontecendo? E aí é óbvio que as pessoas, deixando bem claro aqui, que sim, eu tenho muita coisa contra crentes, né? Os evangélicos ortodoxos chatos para um caralho, falaram que o cara tava com o diabo no corpo e que ele deveria ser expulso dali. Salvo engano, na Bíblia tem alguma coisa do tipo amar o próximo como a ti mesmo, né? E não julgarás, quem julga é Deus, e ajude quem é necessitado. Não sei se isso está na Bíblia, mas eu acho que os textos dão a entender isso. Mas para os crentes evangélicos é mais fácil tu apontar o dedo e fazer com que essa pessoa vá pra puta que pariu. E foi mais ou menos isso que eles tentaram fazer com o cara. Olha só, que incrível, não? Pois bem. Expulsaram o cara dali, né? Enxotaram ele e chamaram a polícia e tal. Só que nesse meio tempo, o Paulo, ele, enfim, pegou o elevador para subir, sei lá, eu para onde, para ir para algum lugar, enfim. E começou a passar muito mal. Sozinho no elevador, ele começou a passar muito mal. Ao que dizem, ele era cardíaco, né? Ele tinha alguma coisa, ele era cardíaco. E o elevador, não se sabe por quê, foi pro quarto andar, pro sexto andar, voltou pro segundo andar, chegou até o décimo andar, que é o último andar lá do meu prédio. E quando, do nada, resolve voltar para a portaria e Paulo teve um ataque cardíaco. Morreu dentro do elevador. Triste, chocante, como eu disse, véspera de feriado, ou era final de semana, tipo uma sexta-feira, enfim. Ficou aquele climão, né? A pessoa morta dentro do elevador, enfim. Não que eu quisesse ver uma pessoa morta dentro do elevador, mas eu queria ter visto a comoção, porque dizem que ele era um cara assim, na realidade, até onde eu convivo, né, todos os porteiros, pelo menos de hoje que eu moro lá, deve ter uns 3 anos já que eu moro lá, são pessoas legais, assim, não tenho muito do que reclamar sobre elas. Um ou outro vai ser um pouco mais simpático, o outro vai ser mais reservado, mas assim, nunca tive nada contra. Mas diziam que esse cara, até pelo fato dele ser crente, né, evangélico e tal, ele era muito querido pela velha guarda do prédio, né, pela galera mais velha, porque ele era crente e tal. Então assim, né, ele sempre, até onde eu sei, até onde eu ouvi, ele tinha alguma mensagem de Deus para passar para as pessoas, ao invés de dar só um bom dia ou boa tarde, né? Enfim. Pois bem, morreu, infelizmente, ele morreu perto de aposentar, perto de fato poder descansar. E, enfim, botaram um substituto e tal, tarará, tarará. E aí aqui entra a parte que realmente, da onde que eu tirei toda essa história. Tem um porteiro lá no prédio, e aí esse eu vou chamar de César, porque eu também sei que não tem nenhum César trabalhando lá no prédio, que, assim, os porteiros, eles têm alguns comportamentos bem característicos. Tem um porteiro que, não importa o dia, não importa a hora, não importa o que esteja acontecendo, esse cara tá vendo futebol. Não importa, ele tá vendo algum jogo no YouTube, sei lá, retrô de 1994, saca? Tipo assim, o cara só vê futebol. Então assim, eu sei tudo o que acontece no mundo do futebol quando eu passo 5 minutos na portaria, porque ele sabe, ele fala, ele sabe tudo. Aí tem um outro porteiro lá que só vê Globo ou Record, é um dos dois, sempre ele tá vendo alguma novela, né? Não tô julgando aqui, o cara vê o que ele bem entender. Mas César, esse é especial, no bom sentido, eu acho. Ele sempre tá vendo alguma coisa relacionada com mistério, ocultismo, coisas estranhas, coisas que as pessoas, aspas, não deveriam assistir ou ouvir, tipo esse podcast aqui. Até eu falar com ele, eu não sabia se ele já tinha escutado o podcast. Mas ele é um cara que sempre ele tá vendo coisa de ET, coisa de assombração e né, aqueles found footage de caught on camera, né? Então assim, a pessoa tá filmando alguma coisa e de repente aparece um espírito e coisa e tal. E ele é um cara muito pilhado com isso. E um belo dia eu brinquei, porque o elevador lá do prédio vive dando pau. Exatamente o elevador em que Paulo morreu. E aí eu falei com o César, assim, porra, velho, sem saber a história toda, tá? A partir dessa conversa, agora ficou uma coisa meio Quentin Tarantino, tá? Vamos remontar o quebra-cabeça. Tudo isso que eu contei pra vocês até agora, quem me contou foi o César, a partir dessa conversa que vai ser iniciada agora. Eu cheguei um dia e já tinha, sei lá, umas 2 semanas que o elevador estava quebrado. Agora já fazem 2 meses, só pra vocês terem ideia. Estourou o motor, alguma coisa assim. E aí eu falei pra ele, porra, velho, é bizarro, né? Esse elevador sempre dá pau, cara, sempre dá pau. E isso era tipo eu tinha descido pra buscar comida, eu acho que era tipo 9h30, 10 horas da noite, tipo, de um domingo, tem uns 2 meses e meio, 3 meses. E aí eu desci, porque normalmente quando eu vejo que a comida tá chegando, eu já desço pra não dar, pra liberar logo o motoboy, né? Tipo, eu sei que é correria pro cara e não me custa nada, até porque eu vou lá, fumo um vapor e fico de boa. Mas aí nesse dia específico, O elevador já estava quebrado, ele não estava, não era para ele estar operando. Esse é um detalhe muito importante. Prestem atenção. E aí eu falando com o César, né? Pô, cara, esse elevador vive quebrando, velho. Porra, nada assim, não é querer, né, falar bosta, mas, porra, o condomínio não é barato pra, sabe, ter só um elevador e, porra, a hora que esse outro aqui der ruim, fudeu, porque eu moro no oitavo andar, tá ligado? Assim, não é... Não, o problema nunca vai ser descer, o problema sempre vai ser subir. E aí, conversa vai, conversa vem, e aí ele falou, cara, eu acho que é o Paulo. Que Paulo, né? Eu até estava esperando algum trocadilho, um pau no cu que fez merda no elevador. E aí ele me contou essa história do porteiro, que era querido pelas pessoas, nananana, que ele chegou a conhecer e tal. Né? Como eu disse, ele entrou pouco antes de acontecer o que aconteceu. Então, assim, ele teve contato com o cara, mas não era muito próximo, lá, 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 lá. Enfim. Mas aonde que eu quero chegar nessa história? E aí aqui é que tá o pulo do gato, aqui é que o bagulho fica louco, aqui é que a coisa fica doida. Estamos ali conversando, então assim, a portaria, tentem imaginar que a portaria ela é razoavelmente grande, ela tem dois elevadores, e aí na portaria fica lá a mesa do porteiro, né? E aí tem as telas ali de computador que ele tem acesso às câmeras, né? Vai ter câmera nas escadas, vai ter câmera nos elevadores, vai ter câmera nos andares, vai ter câmera no estacionamento. E, obviamente, a câmera do elevador aonde Paulo veio a falecer, ela deveria estar o quê? Desligada. Porque o elevador está estragado. Ele não está funcionando. Ele está inoperante já tem semanas que já viraram meses. Tudo bem que na época do ocorrido, fazia poucas semanas, fazia pouco tempo, né? Ele nunca tinha ficado, desde que eu moro lá, tanto tempo inoperante, até que a gente descobriu que foi o motor, incompetência do síndico, que não resolveu essa porra logo, não sei, incompetência da empresa, que não tem a porcaria do motor, nunca saberemos. Mas aonde eu quero chegar é, enquanto ele estava me contando toda essa história que eu contei para vocês, o elevador que está funcionando, que... O do lado oposto da onde eu moro, ou seja, eu tenho que andar um pouco mais para chegar até o meu apartamento, ele está subindo e descendo, as pessoas estão entrando, as pessoas estão saindo, as pessoas estão chamando o elevador. Só que, por alguma razão, o elevador que está funcionando, ele vai para o quarto andar sem que ninguém o chame. Sobe para o sexto andar, sem que ninguém o chame. Desce para o segundo andar, sem que ninguém o chame. Chega no décimo andar. Quando ele chega no décimo andar, liga a câmera e a luz dentro do elevador inoperante. Um tanto quanto assustados e desesperados pelo que estava acontecendo, porque ambos sabíamos que isso não deveria estar acontecendo, porque uma coisa é eu estar andando na rua e ver um assalto, ver alguma coisa, ver, sei lá, o demônio aparecendo e coisa e tal, aspas, porque é uma coisa viável de acontecer porque tu tá no meio da rua. Outra coisa é eu te dizer que faltou luz e as luzes de repente do nada ligarem e o resto da quadra seguir sem luz. Neste momento específico, por alguma razão, o áudio do elevador que não estava funcionando, o computador capta, ele capta o áudio e tudo que nós escutamos é... É, gurizada medonha. Recontar essa história, porque obviamente eu tive que relembrar ela e conversar novamente com o César e tal. Até pedi para que ele gravasse, mas enfim, não sabemos quem escuta o podcast, então ele não quer se comprometer e correr o risco de perder o emprego. Infelizmente, nós não tivemos acesso às imagens gravadas do elevador para que eu pudesse fazer uma edição, quem sabe postar lá no Horror Gratuito, no Instagram. Mas esse dia foi foda, velho. Esse dia foi foda porque, cara, se eu não me engano, foi mais ou menos, eu devo estar calculando errado aqui, mas acho que foi mais ou menos na época que eu assisti o Talk to Me. Então assim, eu tava pilhado com o filme, nananã. Então assim, eu, se eu tivesse visto sozinho, eu ia dizer que é coisa da minha cabeça, né? Os remédios não estão mais fazendo efeito, ou estão fazendo efeito demais. Mas onde eu quero chegar é, estava com outra pessoa, aconteceu algo muito próximo do que foi contado. Não faz sentido algum pensar que o César, né, bolou isso tudo, porque ele não tem um controle ali para ficar subindo e descendo o elevador. Eu estava com ele, estávamos ali conversando na portaria, e não tinha ninguém ali, não tinha... Oh, meu Deus, bati aqui no microfone. Não tinha ninguém ali, não tinha como... não tinha como ele estar contando isso e alguém estar fazendo as coisas acontecerem. Nós ouvimos isso e logo após isso a câmera do elevador que não funciona apagou novamente. O elevador apagou a luz novamente, estava tudo parado ali e tal. O outro elevador, aspas, voltou ao normal. Obviamente, assim que chegou meu lanche, eu fui correndo pro elevador porque eu queria ver se tinha alguma coisa lá. Até gravei, mas não captei nada, não apareceu nada, nem no áudio, nem no vídeo. Não senti nada. Na realidade, por um lado foi bom, porque eu tava morrendo de fome e isso me fez perder um pouco a fome, então não exagerei, comendo tarde pra caralho. Eu estava sóbrio, essa parte é importante também, né? Não tava bebaço ali, então... Até porque, assim, ó, eu quero bater muito nessa tecla, porque, assim, como é um relato real... barra que me envolve, eu quero dar a credibilidade necessária para que a outra pessoa que está envolvida, por mais que ela não seja identificada aqui, eu nem sei se ele tem Instagram, né? Com certeza ele tem Facebook, que eu já vi ali ele mexendo no celular. Eu não vou expor a pessoa, né? Porque por razões óbvias, ele não quer, primeiro que ele não quer, e segundo que não vejo muito sentido disso, né? Mas onde eu quero chegar é, cara, é muito louco quando esse tipo de coisa acontece, porque tu acha que tá preparado e tu nunca tá preparado pra esse tipo de situação, assim. E foi uma coisa que me perturbou, velho, a ponto de, direto, em diversos horários diferentes, eu ficar lá olhando, meio que escondido, porque tem a portaria e aí tem um, tipo um... recepção, lobby, sei lá qual é o nome disso. Tem uns sofás e tal. Então, várias vezes eu sento ali como quem tá esperando alguma coisa, né? Tipo, encomenda e tal, né? Ou o próprio outro elevador que está funcionando, e fico ali olhando para ver se alguma coisa vai acontecer, mas nunca mais aconteceu. Mas o louco é isso, cara, que tipo assim, foi muito bizarro a maneira como tudo aconteceu, da maneira como aconteceu. E pra mim é só mais uma prova de que no final das contas a gente acha que sabe de alguma coisa e não sabe de nada, assim. Porque qual é a certeza? Qual é a certeza de que as coisas de fato vão acontecer ou que a gente tem um mínimo de controle sobre o que de fato tá acontecendo ou não, saca? Então foi muito louco, assim, né? Foi muito louco essa sensação de... está acontecendo alguma coisa da qual eu não tenho controle algum sobre e eu só sou parte e talvez eu seja só um peão nesse tabuleiro dessa coisa que acabou de acontecer e que me deixou mega empolgado. Eu queria ter gravado esse episódio antes, mas aí aconteceu toda aquela história que eu já contei de, tipo, morreu um amigo nosso aqui, né, um antigo sócio aqui da empresa. Isso me pegou de uma maneira que eu não esperava, não imaginei que eu fosse ficar mal como eu fiquei. E aí já teve a sequência viagem a trabalho, muito trabalho, trabalhos da faculdade. Sim, eu sou estudante. Vejam só. Um velho fazendo faculdade. Nossa, como é que é? Eterismo que falam? Sei lá qual é o nome dessa porra. Coisa de as pessoas ficarem julgando quem é mais velho fazendo coisas que supostamente são de novos, né? Mas veja só, eu tenho um podcast e, e tenho um Instagram. Enfim, então, gurizada, era esse o relato que eu queria trazer para vocês. O próximo vai ser de uma inscrita aqui do podcast. Eu tô levando um pouquinho mais de tempo porque eu tô tentando pegar partes do áudio que ela me mandou no Instagram para conseguir colocar no episódio, que eu acho que vai ficar muito legal. E aí fica aí a sugestão, quem quiser mandar a sua história, né, enfim, o seu relato e tudo mais, pode entrar em contato comigo pelo horrorgratuito@gmail.com, pelo Instagram horrorgratuito, né? E também pode visitar lá o nosso quadro no canal do Crítica Gratuita. Como eu disse, toda semana tem algum vídeo. Seja um vídeo da nossa turnê do horror mundial, do mal e muito terrível. Ou de algum lançamento de filme de terror. Essas últimas semanas tivemos A Freira 2 e agora vai ter algum outro filme importante, eu acho. Não sei. Ah, O Exorcista. Sim, Exorcista, verdade. Vai ter O Exorcista agora. Em outubro, e o Jogos Mortais 10. Então, assim, esses dois é certeza que vai ter vídeo lá no canal. Aí fica o convite lá, que se inscreva no canal, deixa lá seu like, seus comentários e compartilhe com quem vocês acreditam que valha a pena compartilhar, beleza? Muitíssimo obrigado a todos que acompanharam até aqui, a todos que são inscritos. Compartilhe com a galera, vamos fortalecer ainda mais esse podcast que é minúsculo, mas que, graças a todo mundo que escuta, que vai lá e me xinga porque não tem episódio toda semana, que vale a pena seguir fazendo ele, beleza? Então, fica aí um desejo de uma ótima semana, a gente se vê na próxima, um forte abraço e vamos lá encerrar aqui o nosso, não, peraí, vamos fazer direito, vamos encerrar aqui o meu, o seu, o nosso...